Esperamos só 5 minutinhos que falta o PSD que vinha a caminho, só para, como isto é a definição de metodologia, só para estarmos todos. Está bem? Sim. Que 180 já fizeram? Dados de há 3 minutos. Ainda, o prazo ainda não acabou. É só.
Tudo aquilo que se pôs lá no plenário é aquilo que depois fica na página do deputado.
É exatamente. Mas só vai para o ar depois de nós concluirmos a nossa tarefa de validação inicial. Especialmente nesta da inicial, porque pode haver ainda. Essa é a dúvida. Eu acho que desta vez, se calhar, teria. Podia ser imprensa, porque, a metodologia que adotámos há 2 anos foi serem todos publicitados só no fim da validação de todos. Porque se entendeu, podem aparecer questões depois em que obriga a revisitar registros de interesse a que se tinha dado ok, e portanto, para evitar ter que estar a tirar do ar coisas que já estivessem, só quando concluímos a validação dos 230 é que ele acabou por ir para o ar. O impacto desta opção, se quisermos, a nível de percepção externa não é melhor, porque a imprensa, a partir de certa altura, quer ver os registros de interesses, começa a perguntar, e ficaram muitos à espera durante... É a sua da iniciativa, não. Pronto, tranquilo. Foi a mesma reação instintiva. Mas pronto. Não, a sua de computador é logo suspeita. Eu próprio às vezes tenho dúvidas se não sou jornalista. Mas depois percebo que não. Mas depois havia a dúvida, nunca mais sai o registro de interesse, a coisa está demorada. Portanto, uma hipótese que poderíamos contemplar desta vez era, e isso discutiríamos... Mas desde logo, neste momento, o prazo ainda não acabou. Portanto, neste momento, nem sequer há a questão da nossa avaliação. Portanto, as duas opções que temos, e era isso que eu depois iria abordar aqui no ponto 1 de método e calendário, era saber se fazemos a avaliação toda de uma vez, mas caso optemos por esse modelo, teríamos um calendário apertadinho para fechar, para não demorar muito tempo, ou se vamos soltando e, nesse caso, eventualmente pode ser mais aligerado. Quando eu digo mais aligerado, o que eu estava a pensar e que gostaria de propor era o prazo termina a 29, ou a 28, não tenho memória, portanto acho que é 28 para quem... No nosso caso, no caso do PS, é que temos uns a 28 e outros a 29, que é os que vieram do Governo. Mas, de qualquer maneira, é durante o fim de semana que terminam os prazos. E, portanto, era, no cenário de publicitação de todos, não demorarmos mais de uma semana a fazer este exercício. E, portanto, isto significaria tentar que a 6 de junho estivessem já no ar. Caso, eventualmente, se fracione, e, portanto, analisemos em lotes, portanto, dividimos em 3 ou 4 lotes, não ultrapassar isto para lá das 2 semanas, para que a meio de junho, portanto a 13, para o Santo António, metros feriados, portanto talvez um bocadinho mais à frente, pudessem estar no ar. Eu acho é que há casos que há registros de interesses em que as pessoas não estão a fazer mais nada. Isto é, em que cessam mesmo tudo. E quando cessam mesmo tudo, esses, à partida, são isentos de dúvida para poderem ser publicitados. Pode depois haver preenchimento incorreto de algumas coisas para trás. Não está no campo certo, falta um elemento, etc. Mas em que, quanto à questão do exercício de funções, não há problema nenhum. Portanto, estar a deixar todos à espera por isto, até porque há outro elemento, já agora acrescento, que é todos os deputados em regime de exclusividade, aguardam a nossa validação final de que estão efetivamente a desempenhões que não são incompatíveis com o regime de exclusividade para poderem receber, com efeitos à data de início de funções, as despesas de representação, os 10%. E, portanto, todos terão subsídio de férias, graças à jurisprudência do Tribunal Constitucional. Sim, isso temos, desde 2012. Mas, para além disso, há um momento do retroativo desde essa altura que depende disso. Portanto, também há esse elemento. Ou seja, os nossos próprios colegas também não ficaram aos pulos entusiasmados se nós demorarmos muito tempo. Acho que há uma preferência para que isto decorra. Toda a gente agradece, talvez só o Ministro das Finanças é que não, uma vez que estamos já a fazer discussão orçamental. E, portanto, como aqui não há cativações, também não faz muita diferença, mas portanto, deixava já este primeiro ponto em registro de troca de impressões, ainda não abri formalmente, também estava à espera do PSD, mas a dúvida é mais essa. Portanto, parece-me que, em qualquer cenário, não deveríamos ir para lá de 15 de junho, porque houve um ano, de facto, demorou muito, muito tempo. Foi precisamente na legislatura passada que, por alguma razão, isto se arrastou. Agora não me recordo qual foi a razão, mas era por causa do sistema, a informática estava a montar o sistema pela primeira vez e, portanto, isso é que demorou. Desta vez, se pudesse ser célere, era preferível. Agora, a metodologia, já aguardava também nota disso, a metodologia que nós adotámos há 2 anos foi a de fazer reuniões em que analisávamos um a um todos os registros de interesses. Eu, portanto, quando há bocadinho estávamos a brincar da sessão de filmes, porque projetavam-se os registros de interesses, corriam-se todos em presença de todos, víamos e validávamos. É uma metodologia possível, só que felizmente pedimos a possibilidade de ter isto informatizado de outra forma, no fundo permitindo a todos os membros do grupo de trabalho acederem para efeitos de consulta ao back-office da informática. E, portanto, o que sugeria era que todos ficávamos credenciados para poder ver, por ordem, todos os registros de interesses têm um número, portanto, eventualmente o que fazíamos era determinávamos que íamos do 1 ao 50, independentemente do partido e do nome, seguíamos o número do registro e pedíamos para ver do 1 ao 50, todos víamos, e portanto, se alguém tivesse alguma questão que gostasse de colocar em relação a esses, só os que levantavam e suscitavam dúvidas é que eram aqui analisados. Todos aqueles que não tivessem nenhuma questão, escusávamos estar a fazer ação de projeção, uma vez que seriam isentos de dúvidas. Também poupávamos algum tempo com esse método alternativo. Na verdade, fundamentalmente, é 3 artigos. É o 20, o 21 e o do regime, o 20 e o 21 do Estatuto dos Deputados, que é das incompatibilidades e o dos impedimentos, eventualmente, de vez em quando, complementado com o regime de exercício de funções de cargos públicos, mas, regra geral, não é, porque o Estatuto dos Deputados é especial, portanto, o 20, incompatibilidades, o 21, impedimentos. E depois, quanto à questão da exclusividade, o artigo 16, número 6 do Estatuto Remuneratório, que é o, no fundo, saber se é uma função remunerada ou não em regime de como é que se diz? Com caráter permanente. Com caráter de permanência, portanto. Portanto, são fundamentalmente essas as 3 coisas. Depois, há aqui umas dúvidas recorrentes, por exemplo, se certas atividades são consideradas remuneradas ou não, em que há alguma jurisprudência estabilizada, por exemplo, assembleias municipais ou vereadores sem tempos, isso não é remunerado, portanto, isso significa que às vezes alguns vêm mal preenchidos e, portanto, é preciso indicar que no campo onde se preenche vereador tem que se colocar não remunerado quando é sem remuneração e depois colocar na zona dos apoios e benefícios as senhas, por exemplo. Portanto, no fundo, são coisas dessas. Uma sugestão que poderíamos fazer era, eventualmente, fazer uma sessão mais de aquecimento, por assim dizer, para quem está a fazer pela primeira vez, com um número menor, para fazer um bocadinho a dinâmica, e depois fazer uma sessão mais agressiva, em registro de maratona. A chamada que eu estava aqui a fazer era precisamente, e perguntava já a vossa disponibilidade, se era possível reservar a tarde de sexta-feira, dia 3, para essa finalidade. Ou seja, assumíamos que era para este fim que cá estávamos, isto é, com a triagem feita em casa. Não é para ver um a um os 230, mas era tanto quanto possível essa tarde ser uma tarde de adiantar serviço significativamente. Com a eventualidade de fazer, na véspera ou na antevéspera, uma sessão com um número menor para ilustrar aquilo que se estaria a fazer. Portanto...
É.
Ah, claro. Eu diria até, para sermos até às 6, portanto, acho que é dentro do razoável, portanto, das 15 às 18, portanto. Convocamos a reunião, portanto. Pois... Ah, não, mas repara, isso é outra coisa, podemos destrinçar as duas coisas, eu percebo o ponto, ou seja, quando saíssem, conseguisse, convia que quando fossem publicitados, convinha que o mix fosse diversificado para não haver aparentemente, é um partido que não tem, uns ainda não entregaram nenhum, e os outros já entregaram todos, quando até todos cumpriram o prazo, e depois aparentemente uns estão bem comportados e os outros não, isso de acordo. Mas se optarmos pelo modelo em que eles só são publicitados todos no fim, isso não se coloca. Eu não diria terem que estar logo os 230, ou seja, eu diria era que, feita a análise de todos os que não têm problemas e estão limpos, esses iam para o ar. Portanto, não, precisamente para os que têm aqueles que têm que fazer uma alteração, não atrasarem os restantes. Mas a minha dúvida era mais se vamos libertando às dezenas, se há 40 agora, mais 40 amanhã, 40 no dia seguinte. A dúvida é se ganha em vantagem nisso. Pelo tempo que se poupa ou se isso alimenta mais especulação, porque é que estes já estão e outros não. Portanto, se preferirem, também não me chocaria. Aí fixávamos era como data limite para os trabalhos. O que é chato é que depois calha naquele fim de semana que tem os feriados todos, portanto teríamos que ter isto concluído a 9. Depois eventualmente dar os dias dos feriados até 14 ou até 15 para as correções finais e 15 ser o dia das publicitações. Mas podemos fazer uma coisa, podemos começar às 14 e acabar às 17, manter as mesmas 3 horas, e quem tiver que sair um bocadinho mais cedo, como aqui o ponto é analisar à partida os que levantam dúvidas, era nós, de véspera, pelo menos, já estavam identificados quais aqueles que daquelas que vão ser analisados na sexta-feira já estão identificados, e portanto, para que quem tiver que sair mais cedo, eventualmente, poder avisar quais são as interrogações que têm. Se necessário, sim.
Eu fui convocado, e aquilo foi uma convocatória muito. Tem que ser, não é? Foi para a Suécia com o Sr. Presidente.
Portanto,
como é que eu sou substituído? Posso ser substituído?
Por qualquer deputado. Sim, senão há dificuldade. A Suécia, alegadamente, é um país liberal, devia ir. Ouço dizer. Qualquer outro deputado. Ou seja, depois dávamos... Não, eu penso que ele é por...
Todos os membros do grupo de trabalho. Tem,
e os Açores, e depois se for necessário mais algum... E os Açores, os Açores têm todos acesso para poder fazer. Pronto. Mas se necessário, também se credencia mais um deputado. Não há problema, portanto... Vocês têm substituto na comissão? É a Patrícia?
Na comissão, sim.
Mas cá está, não tem que ser, não insistimos que tenha que ser o deputado da comissão. Não é, não há problema. Sim, mas isso não há problema. Ok. Portanto, isto cobre o ponto 1, no fundo. Metodologia e calendário de avaliação dos registros de interesses. Só uma nota adicional, é a terceira que está aqui subjacente, que já faz a ponto para o 2. Que é que diz respeito ao relatório final. Ou seja, algumas das questões que vamos enfrentar vão implicar discussão e tomada de posição. O que fizemos da outra vez foi um relatório único para todos os temas. Eu acho que é preferível porque poupa tempo e, portanto, todos contribuímos para ele. Depois é um relatório da comissão, portanto não fazemos um relator. Ele, no fundo, elenca os vários pedidos de alterações que foram formulados, não identificando estes casos que são meramente de correção. E quando há uma questão jurídica nova ou que merece avaliação e é feita no relatório, ele espalha-se no relatório. Se depois quiserem, também se pode fazer a votação parcelar dos relatórios, porque imaginem que estão de acordo quanto à atividade A ser incompatível e estão em desacordo quanto à atividade B, para também os grupos parlamentares poderem votar de forma a espelhar a posição quando ela não for coincidente. Pode dar-se o caso. Portanto, não, imagino que haja situações dessas. Sim, sim, é aqui. Dos 230. Não, o relatório é o quê? É o relatório da atividade que desenvolvemos dessa análise inicial, em que relatamos quantos é que avaliámos, quantos é que tiveram de fazer alterações de correção e tudo mais, mas tem coisas que... Como? A única... Não, tudo tem... A pergunta colocada... Isto releva para o site. Enfim... O cooperante na Rádio Cova da Beira?
Sim.
É verdade que não, mas está certo. Ser cooperante, Tribunal Constitucional, tal igual.
O formulário da Assembleia
não tem campo para isto. Não, porque se é meramente cooperante evidencia a titularidade do capital da cooperativa. Portanto, isso entra só. Se quiser, pode meter nos outros assuntos ou naquele vago. Ele não é bem associação, mas esses são os tais elementos de uniformização que depois, às vezes, quando eu dizia que depois temos que alterar para trás, às vezes não é tanto. Por exemplo, esta coisa das cooperativas. Imaginem que concluímos todos, no fim, que cooperativas devia aparecer, tudo bem, mete-se com as associações, mas que já tínhamos dado ok a dois ou três que tinham metido a cooperativa noutro sítio. Depois ficava discrepante e quem vai à procura não sabe encontrar. Portanto, é essa uniformização final de que estava a falar. Não é tanto, às vezes, se é compatível ou não, às vezes é, pode estar no sítio errado. Mas quanto... Em rigor, o formulário do site da Assembleia é parte 3 dessa declaração.
É o relatório final que está a falar, é sobre tudo.
Não, é só a parte 3. Nós só temos competência para avaliar o registro de interesses. O resto é com o Tribunal Constitucional e com o Ministério Público junto do Tribunal Constitucional. Nós não olhamos para o património nem para nem o temos. Aqui não interessa. Aqui não interessa. Porque ser meramente cooperante, eu estou a assumir, por acaso nunca nos debruçámos sobre o tema, mas, vamos ver, nunca nos debruçámos sobre o tema, mas eu diria a quente neste momento que ser cooperante e ter uma cota de 25€, ou o que seja, é titularidade de... é uma participação social. Ah, mas aqui temos participações sociais. Não, calma. Aqui, mas aqui tem participações sociais. Na parte 3 está ao campo das participações sociais, por acaso é de incluir aqui. Por causa das participações sociais. Este é o problema das participações sociais. É, mas é o problema das participações de capital, porque elas, na verdade, são as duas coisas ao mesmo tempo. Mas como é também de registro de interesses, tem de ser declarada duas vezes. Ou seja, porque a participação social é um ativo patrimonial, mas também é interesse para efeitos da forma como está construído o registro e, portanto, aparece aqui também. Não há incompatibilidade nenhuma. A questão é só se tem que aparecer e deve. Sim. Portanto, sim, mas isso é um exemplo de uma... O relatório, depois, este tal relatório que tem é, no fundo, é uma soma de vários parceiros, ou seja, é uma manta de junção dos vários parceiros destas questões que temos mesmo que analisar com um parceiro jurídico, porque ainda não os fizemos. Só do campo 3, não só, também a questão da exclusividade, porque como também somos nós que damos o ok para processar a exclusividade, pode haver questões que não são verdadeiramente só de campo 3, no sentido de ter de estar declarado, mas depois temos que nos pronunciar sobre se é compatível com a exclusividade. Ou seja, o mandato não é exercido em exclusividade, obrigatoriamente, mas quando a opção pela exclusividade é exercida, tem que bater certo com as atividades que podem ser desenvolvidas em exclusividade.
Se neste caso esta área
mas isso, onde, por exemplo, o financiamento em mais de metade por fundos públicos serve para ativar algumas incompatibilidades. Aqui neste caso eu acho que é diferente, porque aqui há uma participação social que já é do próprio, independentemente daquela entidade poder ser ou não beneficiária de fundos públicos. Aliás, é isso, para além disso, mas rádios deixaram de poder receber com a alteração. Rádios também não podem receber, portanto, aqui o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva pode ir descansar, está tranquilo. Até podem aparecer outras cooperativas de outra coisa, agrícolas, mas estas. Não, não. Muitas vezes é a solução simples, é devolver a cota ou o que seja. Mas pronto, mas é isso também da exclusividade. Chegam lá a Lisboa, são seduzidos pela. Muito bem. Portanto, neste contexto, o que temos já são alguns destes pedidos de esclarecimento que alguns me parece que não vão dispensar de aparecer. É aquela folhinha que vos foi remetida, foi para todos, penso eu, onde estão um conjunto de dúvidas destas. E, portanto, por exemplo, esta da senhora deputada Fátima Ramos, eu acho que tinha de ser analisada, a do deputado Paulo Ramalho também. Já esta do deputado Filipe Melo corresponde a algo que já apareceu da comissão, portanto não precisa de análise nova. Às vezes basta nos dizer que já foi avaliado no parecer XPTO do passado, a questão do sócio-gerente, não obstante divergência de interpretação, há uma que ficou fixada. Esta do deputado José Carlos Barbosa também é nova, porque é uma associação que tem como promotores, recebe fundos públicos, portanto esta não encaixa verdadeiramente naquelas que temos, tem de ser vista. A da deputada Lina Lopes, por exemplo, é tranquila, não precisará de parecer, basta remeter para anteriores. E depois, a do deputado Joaquim Sarmento também é curiosa e complexa, diria, porque, no fundo, ele ser professor auxiliar no ISEC para o bono não há problema. Depois temos uma coisa que é peculiar, que são empresas na esfera de entidades públicas. Esta é peculiar, porque, na verdade, pode-se exercer funções docentes no ensino superior público, desde que não remuneradas, mas depois, se esse ensino superior público cria uma empresa e a pessoa está a desenvolver funções na empresa criada pelo ensino superior público, pela mesma instituição da qual se é docente e aí já é remunerado, tenho dúvidas que isto não seja problemático. Portanto, quer dizer, tomada de posição a quente agora, mas há aqui uma desconsideração de pessoa coletiva, de personalidade jurídica que me parece ter que se ver. Por exemplo, depois esta cadeira de mestrado na Fundação Getúlio Vargas, que é entidade privada estrangeira, não há problema. No ISAL, faculdade privada, também não há problema. De qualquer maneira, o Sr. Deputado está em regime de não exclusividade. A questão nem é essa, é mais saber se as outras duas primeiras são compatíveis ou não. Depois temos perguntas técnicas, esta já leria, que é o ponto 3. Temos aqui uma da senhora deputada Maria João Castro. Em alguns casos, provavelmente, vamos ter que pedir informações aos senhores deputados sobre o estatuto das entidades. Às vezes é preciso pedir mesmo o estatuto da entidade para perceber exatamente o que é que bicho é que é administrativamente antes de responder. E pronto, portanto, se calhar o trabalho de casa para a nossa próxima sessão era vermos também estes anexos. Eu daqui só destacava, para resolvermos hoje ainda, se possível, algumas chamadas, é o ponto 3, as questões técnicas de acesso à plataforma para preenchimento. Temos aqui um conjunto de circunstâncias diferentes, mas em que penso que o nosso esforço devia ser o de simplificar. Temos, primeiro, a situação de senhores deputados que já não o são e que o foram fugazmente por um dia ou dois no quadro das substituições de entrada e de saída, que nunca chegaram sequer a ter cartão de deputado para poderem fazer o preenchimento automático. paralelas a estas, temos a situação daqueles senhores deputados que foram para membros do Governo e que, portanto, têm que preencher a declaração de registro de interesses de membro do Governo, que nós também analisamos, já agora. Portanto, estamos a fazer estas primeiro. A parcela de registro de interesses dos membros do Governo também é de análise obrigatória por nós, para ser colocada também no site da Assembleia. Portanto, quando concluímos os 230, vamos aos 50. Mas pronto, aí não ficava... calendarizamos isso depois, porque ainda não chegaram todas. Portanto, é um segundo caso de pessoas que também não têm cartão de deputado, mas que vão preencher a de membro do Governo. Temos ainda perguntas por antigos deputados sobre como fazer o preenchimento da declaração de cessação. Sendo que eu acho que esta é a mais simples de todas, podia viver na lei. Portanto, estas são as tais que eu acho que tentávamos responder hoje para depois poder operacionalizar tecnicamente com a informática na solução que vier a ser dada. Em relação a estas três, eu diria o seguinte. Antigos deputados... que ao abrigo da lei tem que fazer a declaração de fim de funções, o que eu retiro da lei, doutor Silvina, se me permite só, aqui, o que eu retiro do regime transitório da lei 52 de 2019, que é o regime jurídico de exercício de funções por titulares de cargos públicos e altos cargos políticos, ele tem um regime transitório enquanto a entidade para a transparência não estiver operacional, que determina que deputados e membros do Governo continuam a fazer a declaração aqui na Assembleia, porque a outra... a declaração única ainda não está disponível. Mas a norma transitória, o que diz é que até à entrada em funcionamento da plataforma eletrónica, portanto, a da entidade da transparência, os deputados da Assembleia da República e os membros do Governo preenchem ainda o registro de interesses existente junto daqueles órgãos de soberania. Ora, eu daqui retiro que só deputados em exercício de funções e membros do Governo em exercício de funções é que têm que continuar aqui a publicitar o registro de interesses, até existir a plataforma, e que antigos deputados apenas estão obrigados a fazer a entrega da declaração em papel no Tribunal Constitucional, onde, de resto, o campo 3 lá está. Portanto, eles vão declarar a mesma coisa, não têm é que duplicar a declaração aqui, porque em relação a eles não há necessidade de dar publicidade na página do deputado, porque eles já não são deputados. Ou seja, os outros têm que fazer esta declaração duplicada, porque não dá para fazer o link para a futura plataforma que o Tribunal Constitucional, a entidade da transparência, gerirá, e, portanto, tem que se fazer aqui para se poder carregar na página do deputado. Estes casos, parece-me que já não sendo deputados, apenas têm que cumprir a obrigação declarativa no Tribunal Constitucional. E, portanto... Não, porque é a declaração de fim de funções. Ou seja, nós temos a declaração de início de funções, a de fim de funções e a declaração ao fim de 3 anos depois das funções. Todas estas no Tribunal Constitucional e depois temos este regime transitório para a parte do registro de interesses que tem que continuar a ser feita aqui. Ora, esta penso que vale mesmo só para quem está em funções. A outra, geral, de fim de funções, fazem só no Tribunal Constitucional e eu acho que se pode dar essa resposta e, portanto, é menos um conjunto significativo de pessoas que nos coloca a dúvida. Portanto, quanto a esses, acho que é uma simples. A segunda, estou aí de trás para a frente, a segunda, membros do Governo que foram fugazmente deputados durante um dia, ou durante umas horas, em alguns casos, naquela transição, uma vez que vão todos preencher o registro de interesse de membros do Governo, e isso vai constar, toma-se por válida essa, porque ainda para mais um período temporal, as referências são sempre as mesmas. É o que o Tribunal Constitucional também tem feito, quanto à declaração de início e de cessação. Ou seja, quando nós preenchemos, nós, portanto, quem é deputado e preenche a declaração agora de início de funções, põe uma cruzinha adicional e aquela vale também como a de cessação de funções. Portanto, aplicávamos o mesmo princípio e, portanto, quando os senhores membros do Governo que foram deputados a entregarem, depois logo veremos, se calhar, com a informática, se é possível fazer um link da página pessoal do deputado que alguns deles chegaram a ter para esta outra declaração, mas é possível, não é, penso eu, e portanto também se resolve assim, evitando a duplicação. Terceiro e último caso, primeiro pela ordem, é as pessoas que já não têm ou nunca chegaram a ter a credenciação. Eu sugeria aqui que nestes casos, eventualmente se fizesse um pedido à informática para que fosse criada um canal de preenchimento. Não, mesmo sem cartão isso não é possível. Como é que fizemos aqueles casos? Tem que ser em papel? Não há modelo nenhum. Portanto, aqui se calhar devolvemos a pergunta à informática como é que eles nos podem ajudar, não é?
Eu estou à espera da nossa resposta para saber se têm que emitir aqueles cartões ou não.
Mas a única oferta que eles nos dão é emitir cartões a estas pessoas.
Pois é. Que não estão seguros com isso porque já não são tributados.
Pois, se calhar até é com o formulário. Então façamos o seguinte, então façamos a seguinte pergunta à informática. A informática conseguiria emitir um cartão cujo titular fosse o Grupo de Trabalho de Registro de Interesses e o grupo de trabalho de registro de interesses preencheria, mediante a informação que nos é dada, e carregava, e havia uma assinatura que fazia essa validação. É capaz de...
Por exemplo, o coordenador?
Não dá. Certo, eu acho que e carrega-se esse no ar. Mas eles não. No fundo era, mas havia. Dentro do prazo, portanto, esta informação adicional nossa é o tal duplicado que subsiste enquanto não há declaração única. Quem não entregar a declaração que conta para efeitos, se quisermos, das sanções, o Tribunal Constitucional depois notifica para, ou melhor, notifica que está em falta e tem depois 30 dias ainda para entregar sem consequências. Quem depois da segunda notificação, ou da notificação, melhor dito, é que continuar a não entregar, aí sim incorre em perda de mandato, por não entrega. Esse é o papel, sim. Este nosso é sempre complementar, portanto, não... O objetivo aqui é... Sim, sim, sim. O objetivo aqui é... Este é o instrumento para a publicidade e é um instrumento interno para a exclusividade. Outra das consequências de não entregar é quem está em exclusividade e não entrega, não está em exclusividade para efeitos das despesas de representação. Portanto, também é uma consequência da não entrega. E pronto, de qualquer maneira, podemos, por e-mail, se dúvidas forem existindo, ir trocando impressões. Imagino que também que o grau de intensidade de análise de registro de interesse até amanhã não vá ser muito elevado, tendo em conta que muitos de vós vão para votações. E, portanto, a partir da próxima segunda-feira, tomamos um bom ritmo nisto. A única dúvida final, que não chegámos a nenhuma conclusão, não temos que concluí-la hoje, uma vez que o prazo também só acaba durante o fim de semana, é se queremos fixar mesmo um prazo que publicitamos caso tenhamos perguntas da imprensa relativamente a quando é que eles vão para o ar. Obrigar-nos-ia a ter que fechar as coisas até essa data, ou pelo menos essa ser a data da publicitação do restante. Não temos que decidir hoje, reflitam sobre isso. Se alguém nos perguntar alguma coisa na próxima semana, a resposta que a Comissão dará será o prazo para a entrega terminando no dia 29, e portanto a Comissão está neste momento, através do Grupo de Trabalho, a fazer a sua análise. E portanto, se houver uma pergunta muito específica sobre prazo, falamos sobre isso no dia 3. E percebe-se a dimensão, tal e qual, e o que é que se pode fazer. Pronto, muito obrigado e até breve, nos vários locais. Pronto, agora, para mandar isto. Eu vou começar a olhar para isto também, porque para quando a discussão já vier com algum enquadramento, é melhor. Porque há aqui uns complicados. Ele já me falou isto várias vezes. Eu conheço o caso. Mas eu acho que ele renunciou até, entretanto. Da associação. Este é aquelas coisas. É tudo entidades públicas e tem financiamento público. Mas agora, de facto, se olharmos aqui para. Se olharmos para a letra da lei, eu acho que o espírito é que não. Mas o que a senhora Presidente outro dia dizia é verdade. Isto tem de ser uma interpretação restritiva das normas restritivas. Porque. Portanto, onde é que eu acho que ele potencialmente se enquadraria? Era. O mesmo rigor dos rigores. Não se enquadra. Na estrita letra da lei. Que é a titularidade de membro de órgão de pessoa coletiva pública e bem assim de órgão de sociedades de capitais maioritários exclusivamente públicos ou de concessionário de serviços públicos. Ora, não é uma sociedade.
Pois não.
E também não terá capitais, portanto, é uma associação que integra várias entidades. Portanto, de caras não encaixa. E mesmo aqui nesta, órgãos sociais ou similares, ou trabalhadores de empresas públicas.